vamos começar. Boa tarde a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, por favor. Peço-vos desculpa por este ligeiro atraso, mas fruto também da hora, os grupos parlamentares atrasaram-se ligeiramente, ainda, embora não estando ainda presente o LIVRE, o Bloco de Esquerda e a IEL, nós temos quórum para começar o plenário, começa às 3 horas, embora tenhamos aqui um prolongamento que espero, contando aqui com os senhores deputados e a colaboração de todos os grupos parlamentares para tentarmos que ele seja o mínimo possível, dentro do livre exercício, obviamente, daquela que é os direitos e as prerrogativas de cada grupo parlamentar. Senhores deputados, como sabem, foi distribuída uma grelha que funcionará durante esta audiência, não tendo ainda as grelhas efetivas e definitivas aprovadas para esta audiência, funcionará a grelha que todos têm conhecimento e, portanto, dispensar da leitura, exceto fazer a referência que os nossos convidados têm 10 minutos de uma intervenção inicial e, após as intervenções dos diversos grupos parlamentares, seguir-se-á uma resposta de outros 10 minutos, abrindo-se uma segunda ronda para inscrições individuais dos senhores deputados que entendam inscrever-se a título individual, dispondo um máximo de 2 minutos cada um, e depois, no fim, Vossas Excelências terão novamente um tempo de resposta que corresponde, equivalerá ao tempo das perguntas acumuladas, perguntas dos senhores deputados. Esta será a grelha que funcionará para esta audiência, como vos disse. Dito isto, hoje temos o prazer e a honra de receber na Comissão, pessoalmente para mim é um gosto e um prazer, receber a CAP, um parceiro importantíssimo para a agricultura e também para os trabalhos, desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão, que nos solicitou uma audiência e nós prontamente agendamos, porque nos parece que é muito importante começar o diálogo nesta nossa nova legislatura com os parceiros essenciais da nossa atividade. Portanto, começando, Sr. Presidente Álvaro Moura, com muito prazer, dava-lhe a palavra. 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar todos os membros da Comissão de Agricultura e agradecer a resposta pronta ao pedido de audiência que nós solicitamos. Compreendo que o Parlamento está nos primeiros dias do seu funcionamento e, portanto, o agradecimento é muito, muito particular por nos ter sido dada esta possibilidade tão rapidamente. Feitos os cumprimentos, e uma vez mais peço que todos se sintam cumprimentados, sem mais delongas entraria na matéria que nos trouxe aqui. E o meu primeiro ponto é para tentar dar à Comissão de Agricultura uma visão rápida, mas uma visão indispensável do que foi o passado recente, para depois poder falar do presente e do futuro. E eu começaria por dizer que nós vimos de anos muito difíceis, muito, muito difíceis. Muito difíceis para a agricultura e para as florestas, quer a nível da União Europeia, quer a nível nacional. Nós tivemos nos últimos anos, a nível europeu, uma nova política agrícola comum, que foi, efetivamente, eu diria, tomada refém por tudo o que eram visões ambientais. Ou seja, o primeiro ponto é um ponto de crítica, obviamente, àquilo que se passou a nível europeu em relação à política agrícola comum, não porque as regras impostas na nova política agrícola comum sejam necessariamente erradas, porque muitas delas não são, mas porque elas foram implementadas, foram decididas, sem uma avaliação prévia dos impactos que poderiam vir a ter. E isto, obviamente, depois, quando se aplicam regras sem uma avaliação prévia dos impactos, muitas vezes chega-se à conclusão de que as regras não eram as regras adequadas. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto, muito, muito grave a nível europeu, foi a solidificação de uma discriminação dos produtores europeus face a produtores não europeus, que muitas vezes produzem com regras diferentes ou sem os condicionalismos dos produtores europeus, e o que coloca os produtores europeus em condições de desvantagem. Faço aqui um ponto para dizer, nós não somos necessariamente contra várias das regras que nos colocam em desvantagem. O ponto não é um ponto protecionista, isto é muito importante. Isto não é uma visão protecionista, é uma visão de concorrência leal. Este é que é o nosso ponto. Ninguém, a CAP não defende de forma nenhuma um fechamento da Europa sobre si mesma, o que exige, efetivamente, são condições de igualdade de concorrência. E depois, um terceiro ponto a nível europeu, e eu não quero alongar demasiado sobre os pontos europeus, foi a questão da burocracia, da crescente carga burocrática a que os agricultores europeus estão sujeitos. Portanto, em suma, anos difíceis a nível europeu. No caso português, vieram juntar-se às dificuldades que acabo de referir o facto de a política agrícola comum que foi aprovada em Portugal, o PEPAC português, ter sido elaborado sem atender às reivindicações, às propostas dos agricultores. A CAP apresentou as mais diversas propostas a quando da elaboração do PEPAC português e essas propostas não foram basicamente atendidas, o que resultou num PEPAC longe das necessidades dos agricultores portugueses e da agricultura portuguesa em geral. Para além disto, para além de um PEPAC desajustado, nós tivemos que enfrentar durante os últimos anos um claro desfuncionamento do Ministério da Agricultura, com uma separação das florestas, entre as florestas e a agricultura, que não faz sentido, e mesmo uma dificuldade grande no relacionamento entre os Ministérios da Agricultura e do Ambiente, e portanto acrescentando ao desfuncionamento do Ministério da Agricultura. Por fim, uma amputação do próprio Ministério da Agricultura com a perda das direções regionais de agricultura. Portanto, estes são os pontos negativos que nós tivemos que enfrentar nos últimos anos, e eu não gostaria de me alongar muito sobre esta matéria, interessa mais o presente e sobretudo o futuro, mas não poderia deixar de partir desta base, mas queria acrescentar, porque nem tudo foi negativo, eu queria acrescentar que, apesar deste PEPAC que ainda está em vigor, a verdade é que o anterior governo reconheceu que o PEPAC tinha que ser alterado. Tardiamente, mas efetivamente o governo o reconheceu e permitiu com isso que a CAP e diversos outros parceiros sociais tivessem celebrado em outubro passado o chamado reforço do acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, de salários e de competitividade, onde o governo anterior claramente admite a necessidade e acorda na necessidade de uma alteração profunda do PEPAC em vigor, alteração que passa nomeadamente pelo reforço do primeiro pilar e por um maior apoio ao segundo pilar. Portanto, repito, houve este aspecto positivo. Agora, o que acontece é que este aspecto positivo não chegou a ser implementado. Ele está assinado. O governo anterior comprometeu-se a aplicar esta alteração, mas, efetivamente, ela não chegou a ser concretizada. Devo dizer, em suma, que o acordo está, portanto, por cumprir. E este é um ponto muito importante, ao qual, e agora passo para o presente e para o futuro, ao qual ouvi com muito interesse e com muita esperança o Sr. Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro, declarar há dois dias na reunião da Concertação Social que o acordo é para cumprir. Foi uma das questões que eu levantei na Comissão Permanente da Concertação Social, dizendo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi com muita atenção o que aqui nos disse, mas para nós há um ponto prévio que é que está acordado, tem que ser cumprido. É dessa base que nós podemos partir, mas é dessa base. E o Primeiro-Ministro respondeu claramente que aquilo era para cumprir. Portanto, temos aqui claramente uma situação positiva de esperança, mas que para nós, CAP e para a agricultura portuguesa, é obviamente uma exigência absoluta. Para nós não é discutível o que ficou acordado em sede de concertação social e que, nomeadamente, se quiserem traduzir isto em dinheiro, são 58 milhões de euros ano até 27. Isto dá 232 milhões. Isto não é discutível, porque era isto que devia ter sido feito logo no princípio, quando o PEPAC foi elaborado. Portanto, é esta situação em que estamos hoje. Olhando para a frente, o que é que, a nosso ver, é indispensável? Pois é indispensável rever o PEPAC e, dado o tempo necessário de análise, de avaliação que a Comissão Europeia depois terá que fazer, isto quer dizer que, para termos um novo PEPAC em Portugal a partir de 1 de janeiro, este Governo tem que entregar até, digamos, ao final de junho, a sua proposta de revisão do PEPAC em Bruxelas. Ou seja, este Governo tem um mês e pouco, diria um mês e meio no máximo, para apresentar as propostas de revisão do PEPAC. Devo dizer que a CAP apresentou já ao Ministério da Agricultura, e este Ministro da Agricultura, as nossas propostas de revisão do PEPAC. Aliás, matéria muito fácil, porque nós já as tínhamos elaboradas há muito tempo e já por várias vezes tínhamos abordado com o Ministério da Agricultura, só que não se tinha concretizado, mas portanto elas estão apresentadas ao Ministério da Agricultura e basicamente, embora eu não vá entrar aqui em detalhes, nem me parece que fosse apropriado, mas há duas linhas de orientação nas nossas propostas, para além daquilo que vos disse do reforço do primeiro pilar que decorre do acordo na concertação social. As duas linhas são um reforço ao apoio à pecuária extensiva, que a nosso ver foi muito maltratada no PEPAC que está atualmente em vigor, e no reforço à agricultura de precisão, precisamente pelas nossas preocupações de modernização e de proteção ambiental, porque são medidas ligadas à agricultura de precisão que, em larga medida, ajudam a proteger o ambiente. E, portanto, os nossos eixos principais, e não querendo tomar o tempo aos senhores deputados, das nossas propostas de alteração, vão nesta dupla linha de apoio à pecuária extensiva e apoio à agricultura de precisão. Senhores deputados, se me permitirem, e eu penso que estou a esgotar o meu tempo, mas gostaria de rapidamente tocar em três pontos que são indispensáveis, eu diria condição sine qua non para o desenvolvimento da nossa agricultura. Primeiro, a questão da água, para que não tenhamos ano sim, ano não, ou ano sim, ano sim, que vir pedir a todos, a tutti quanti, um apoio especial para correr à seca. E o que hoje faço aqui nesta comissão é dirigir-me a todos os partidos e pedir que o conjunto dos partidos se dê como objetivo nacional comum o desígnio de ter um grande plano para a água para o nosso país. No fundo, a criação de uma rede nacional de água, uma verdadeira rede nacional de água, como temos para a eletricidade, como temos para as estradas. E isto, senhores deputados, não seja mal entendido, eu quando falo de uma rede nacional de água não estou a pensar só, embora também, mas nem é tanto isso, não estou a pensar em autoestradas, não estou a pensar só numa hipótese de transvase amanhã, o que eu estou a pensar é efetivamente numa rede que chegue a todos os agricultores, aumentando as capacidades de armazenamento, aumentando as capacidades de distribuição, que seja uma rede que sirva o regadio, porque se aumentarmos o regadio, aumentamos o rendimento da agricultura, mas sirva também para apoio ao sequeiro. porque o sequeiro não se faz sem água, ao contrário do que muita gente pensa. Portanto, este é o primeiro grande proposta que hoje aqui vos traria, é de se conseguir um consenso nacional para um plano nacional de água. Eu depois, numa segunda intervenção, Sr. Presidente, tocaria em outros pontos, mas não me querendo aqui alargar e querendo respeitar o tempo que me foi alocado, termino com um agradecimento uma vez mais pela audiência que nos é concedida. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a mesa teve uma grande tolerância em relação ao tempo, mas achámos que era importante que nesta intervenção inicial e neste primeiro encontro da legislatura pudesse haver espaço para que os nossos convidados, através da CAP, Sr. Presidente, nos pudesse trazer algumas das preocupações. Os grupos parlamentares foram-me chegando já quem faria a intervenção na primeira ronda, e o grupo parlamentar do PSD será o Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa. Tem 7 minutos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os nossos convidados que representam a Confederação dos Agricultores de Portugal e, obviamente, cumprimento também todos os seus deputados presentes na Comissão. Começando por vos comunicar que, para mim, há aqui um sentimento um tanto ou quanto estranho, porque há cerca de um ano atrás, aliás, até à próxima semana, eu estaria na posição em que está o Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura, porque fui durante 6 anos Presidente da própria Confederação e vivi esses 6 anos de uma forma muito intensa, como agora estou a perceber que de facto aquela casa transforma as pessoas e empolga os assuntos, como acabámos de ver na intervenção do Sr. Presidente da CAP, e por isso felicito-o por isso. Cumprimento, obviamente, o Luís Mira, Secretário-Geral, e o Domingos dos Santos, que está à sua direita, que é Presidente da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha e que habitualmente também participava nessas nossas reuniões. Foi um período de grande intensidade e parte dos assuntos que foram elencados pelo Sr. Presidente foram também, por mim, abordados até mesmo aqui em sede de audiências na Comissão de Agricultura e noutros fóruns, como é, por exemplo, a própria Concertação Social, que de 15 em 15 dias, mais ou menos, reunia para abordar diversos assuntos. Feito este preâmbulo, e agora na minha condição de deputado, eu gostava de começar por referir que aquilo que me motivou a aceitar o convite que me foi feito pelo Dr. Luís Montenegro, agora Primeiro-Ministro, foi exatamente o ele ter reconhecido, e parte desse reconhecimento deve-se ao trabalho da Confederação dos Agricultores de Portugal, de que o setor agrícola, no seu todo, e o setor florestal, porque nós, quando falamos em agricultura, não precisamos, na nossa gíria, de falar diretamente no setor florestal, porque nunca os consideramos separados, o setor agrícola teve um tratamento de grande insignificância, quase, em algumas situações, de desprezo pelos governos anteriores, com destaque para este último governo do Partido Socialista, em que, pela infelicidade da escolha da senhora que escolheu para assumir a pasta da agricultura, fez uma coisa que é quase difícil de fazer, que é destruir o próprio Ministério da Agricultura. E isto é uma situação que não pode deixar de ser referenciada, porque parte dos problemas que os agricultores vivem e continuam a sentir foi pela inação e pela incapacidade de, a nível do Governo, ser assumida uma posição de defesa do setor e, através dessa defesa, dignificar e proteger os próprios agricultores e aquilo que eles fazem. Aquilo que eles fazem prende-se muito com aquilo que disse o Sr. Presidente da Confederação, quando referenciou a nossa ligação estreita ou quase de comunhão com a agricultura a nível europeu. Vamos ter eleições para o Parlamento Europeu dentro de um mês, 2 a 1 mês. É preciso ter a noção da gravidade que a Europa atravessa, inserida que está num espaço que está em guerra e próximo de uma outra, que têm tendências em se agravar ao invés daquilo que seria desejado por todos, e não fosse a força que os agricultores europeus mostrou nos últimos meses, o setor agrícola estaria neste momento a passar por uma situação dramática de perda de rendimento, de perda de competitividade, de abandono do território e de sujeição a riscos de ordem ambiental e associados ao abandono, que felizmente parece que poderão agora começar a ser alterados. Dentro desses esquemas estão algumas aberrações quando critérios de ordem ambiental ou de falsas noções de proteção do ambiente são impostas ao setor agrícola, regras que lhes retiram completamente a sua principal função. Queiramos ou não, a principal função da agricultura é produzir alimentos. E na Europa, as condições com que a agricultura pratica a sua atividade é incomparavelmente mais amiga do ambiente do que na maioria dos outros países, inclusivamente os países do primeiro mundo, como é o caso da América e, dentro da América, o Canadá e os Estados Unidos. A agricultura na Europa vai ter que se adaptar a uma nova maneira de encarar a produção de alimentos face à geopolítica que está a acontecer, fruto das perturbações a que já fiz referência, e isso vai obrigar a Comissão a olhar para as questões da política agrícola comum, tal e qual como nós também já aqui ouvimos o Sr. Presidente referir, ao nível da Europa, mas também ao nível de Portugal, o nosso PEPAC. As questões relacionadas com a água que foram referidas são primordiais. Eu próprio, pela minha vida profissional, antes de ter sido Presidente da CAP, a minha vida foi sempre ligada à gestão de recursos hídricos. E por isso, quando nós falamos em água, falamos na água como sendo um bem essencial à vida, um bem essencial a qualquer atividade, mesmo que não seja agricultura, mesmo que não seja industrial, mesmo que não seja para consumo humano. A água está presente em todo lugar e sempre na base de qualquer atividade que se pratique ou que se faça no território. E sem água, num clima que tem tendências em agravar-se, nós caminhamos para uma desertificação. E essa desertificação está em marcha. Está em marcha até fisicamente, porque quando se ouve dizer que o deserto do norte da África já está no sul da Europa, esse sul da Europa somos nós, é o sul de Espanha, é a Grécia, é inclusivamente o sul de França. E, portanto, o problema da água e este desafio que nos foi hoje aqui lançado de unirmos esforços no sentido de encontrarmos caminhos de com várias soluções para termos uma gestão integrada do recurso de uma forma diferente daquela que tem sido feita é, na minha opinião, muito importante. Senhora Presidente, eu estou a aproximar-me dos 7 minutos, mas não queria deixar de fazer uma pequenina alusão à importância do sequeiro. A agricultura é um dos pilares de maior responsabilidade naquilo que tem a ver com a coesão territorial, com a coesão social, e isso passa pela agricultura do sequeiro. Por isso, não é só de água, não é só de agricultura de precisão, é da permanência da atividade agrícola e da atração para a geração seguinte, porque se nós não entusiasmarmos os jovens, a agricultura entra em declínio irrecuperável. Muito obrigado, ficarei para uma próxima oportunidade, caso haja.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa tenta ser um bocadinho intolerante, mas peço que tenham algum rigor. Passaria de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que me informou que faria a intervenção repartida pelo Sr. Deputado Nelson Brito e Ricardo Pinheiro. Portanto, Sr. Deputado Nelson Brito.
Está. Muito obrigado, Sra. Presidente, a todos os colegas aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Deixar um cumprimento muito especial aos três representantes, precisamente da CAP, começando, obviamente, por o Sr. Presidente, Álvaro Mendonça Simor, o embaixador, mas também ao Secretário-Geral Luís Mira e também ao Domingos Santos, enquanto Vice-Presidente também da CAP. Bem, o Partido Socialista, e eu quero deixar esta declaração de princípio, nós mantemos aquilo que é uma visão positiva sobre o país e, por isso, essa visão positiva passa-nos precisamente, em primeiro lugar, por destacar o vosso papel, a CAP, enquanto associativismo. O associativismo que tanto está posto em causa no mundo de hoje e na sociedade que vivemos, e não poderia deixar, em primeiro lugar, de dizer aquilo que foi o papel histórico e certamente de futuro, precisamente, do associativismo e que a CAP preconiza tão bem. E por isso é fácil ainda hoje ter como atual que é precisamente esse associativismo que contribui para uma produção com preços mais baixos, mas também que ajuda a vender melhor. Por outro lado, também que ajuda a investigar essa componente que hoje está tão agarrada ao setor agrícola e que tão pouca visibilidade tem, e diria eu, atreveria-me a dizer também, que é um passo importante, que é comunicar. E é através do associativismo que eu acho que o setor melhor o fará também, e não poderia deixar de dizê-lo, porque se calhar é o papel fulcral até da própria criação da CAP, que é reivindicar, e precisamente é através do associativismo e de exemplos como a CAP, que a reivindicação ganha, obviamente, outra formalidade e também a procura das soluções para aquilo que são as reivindicações. Por isso queria deixar esse registro, precisamente, do percurso que a CAP tem feito e valorizar, precisamente, e dizer que é muito importante para o futuro o associativismo, aquilo que é o velho vocábulo popular, que a união faz a força, e a CAP é disso exemplo no setor agrícola. E, por outro lado, os desafios que me parece que temos por a frente, é sim a componente que nós queremos, da visão positiva que temos sobre o país e, neste caso, queremos ter sobre o setor agrícola, em primeiro lugar, é a sua valorização. A valorização do setor agrícola é, talvez, o maior desafio que a CAP, mas também o setor, no seu sentido global, tem por a frente. É necessário perceber que não só a atividade, mas também a necessidade da atividade é, nesse entendimento, essa valorização que devemos ter. Mas, por outro lado, também, como aqui já foi dito, a valorização passa também por perceber, e é precisamente onde a agricultura mais tem dificuldade, aquela que foi aqui já falada, de sequeiro, que ela tem uma componente muito forte na valorização, que é a coesão territorial. A verdadeira coesão territorial hoje faz-se através, precisamente, de territórios em que a agricultura mais tem, ou o setor mais tem, dificuldades. É precisamente encarar esse desafio que nós temos de fazer. As alterações climáticas, a imigração enquanto fator muito importante para a mão de obra, e que sei que a CAP, através do seu Presidente, tem dado e tem tido posições muito fortes com o qual o Partido Socialista se revê, queria-lhe deixar já parabenizar também por isso, e o elemento água, como já aqui foi dito. Duas eficiências, a eficiência da gestão da água, do uso da água, e precisamente esse é um tema que nós deveremos, de alguma forma, colocar, sobretudo aquela que são as redes e a modernização das redes de distribuição da água, mas alta eficiência que também tem que ser tida, que é a eficiência precisamente do armazenamento da água. Esse é um tema que aí foi dito, que nós temos de ter. E depois, aquilo que já aqui foi referido, que é precisamente a questão da reprogramação da PEPAC, e isso parece-me que é aquilo que, de alguma forma, pode encarar todos estes desafios que temos por a frente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, também do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento a direção da CAP na pessoa do Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, e aproveito para cumprimentar também o Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa. O momento que vivemos é um momento particularmente interessante, mas também desafiante em relação à matéria como os fundos comunitários se desenvolveram nos últimos tempos. Programar um quadro de apoio não é um exercício simples, é um exercício complicado, porque Portugal insere-se num panorama europeu onde existem 27 países a discutir políticas, e de facto a Europa, nos últimos 10 anos, entrou num momento em que aprova o Pacto Europeu Verde e claramente condicionou a forma como os orçamentos da União Europeia se foram conduzindo e adaptando, às vezes de forma mal, àquilo que era a visão excessivamente ambientalista e de transição energética que programou, nomeadamente, dois grandes pacotes de fundos. O FEDER e o FEADER, a PEPAC e também o PT2030, e de facto a forma como este desenvolvimento aconteceu levou que o setor agrícola à escala europeia tivesse uma perda de força em relação àquilo que era o poder e o dinamismo da agricultura no espaço europeu, e claramente isso foi também traduzido para aquilo que era a agricultura nacional. Em determinada altura, a Presidente da Comissão assumiu que existiu, também fruto daquilo que foi o panorama geopolítico mundial em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, onde, de facto, esta transição e o eliminar de hidrocarbonetos claramente veio trazer um alento àquilo que era a agricultura europeia. O momento que pretendemos, o Sr. Embaixador foi bem claro em relação a esta questão e introduziu aqui uma questão que é criar um momento de oportunidade em relação a dois grandes setores. Água, eu acho que não há ninguém nesta Comissão, nem ninguém em qualquer um dos partidos à escala do Parlamento Português, que não tenha que assumir o desafio da água como um desafio estratégico, até de acordo com aquilo que é o momento de alterações climáticas e do avanço da posição do deserto para dentro da Península Ibérica. Foi também nesse sentido que o Partido Socialista introduz uma questão que foi o mercado voluntário de carbono. Eu sei que vamos ter desafios interessantes, mas quando, na verdade, temos a possibilidade, através do setor político, o setor agrícola e o setor associativo, criar um mercado que gera mais de 5 mil milhões de euros à floresta e à agricultura portuguesa, e há uma posição minha em relação a esta questão que o Bernardo Blanco, enquanto deputado da Iniciativa Liberal, me dizia, está desfasado com o Sr. Ministro do Ambiente. E estava. Eu defendo claramente que a agricultura entra naquilo que é a visão também do mercado voluntário de carbono. E isto são questões importantes. Eu gostaria muito que, por parte da CAP, nos dessem já uma visão hoje, e eu começo por continuar a admirar o deputado do Eduardo Oliveira e Sousa, fico triste na forma como se fez um ataque a uma ministra que nem está presente na sala, e esperava mais que o deputado, e espera mais que o momento, Senhora Presidente, eu deixei,
Senhora Presidente. Senhores deputados, deixem o Senhor Deputado intervir, não perturbem, da mesma forma, cada um terá a oportunidade, por favor, cada um terá a oportunidade de fazer as considerações que entende durante as suas intervenções. Senhor Deputado, para terminar.
Senhora Presidente, obrigado, mas de facto vivemos um momento no início de um novo ciclo, onde de certeza absoluta vamos ter elementos, momentos e estratégias para aquilo que é a próxima reprogramação da PEPAC. E de certeza absoluta que se alguns erros e daquilo com a alteração da mudança estratégica da própria Comissão Europeia, também o Partido Socialista estará claramente a acompanhar aquilo que foi esta alteração de paradigma numa visão altamente ambientalista em relação à PEPAC e com certeza estaremos atentos a todas as recomendações que a CAP der do ponto de vista da reprogramação dos fundos comunitários. Aliás, a PEPAC, entre os dois pilares, são 10 mil milhões de euros. O valor que estava em causa em relação à alocação ao pilar 2, 250 milhões de euros no acordo de rendimentos, na verdade, aquilo que eu percebi da sua intervenção, Sr. Presidente, foi que existia um diferencial de 250 milhões de euros para podermos ajudar a melhorar aquilo que é a visão agrícola. Mas estamos claramente disponíveis, mas de forma muito honesta, franca, como é usual dos homens, das mulheres portuguesas, mas dos alentejanos em particular, a ouvir todas as suas recomendações para reprogramarmos a próxima PEPAC de uma forma absolutamente assertiva para continuarmos a valorizar a agricultura em Portugal.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos ter Senhoras e Srs. Deputados, vamos ter serenidade e de imediato passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que também informou a mesa que iria repartir a intervenção entre o Sr. Deputado Pedro Frazão e João Paulo Graça, começando pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, de facto, para termos um período de serenidade, não há nada como passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Quero começar esta intervenção por saudar muito calorosamente o Sr. Presidente. Quero saudar... Como vê, Sra. Presidente, não é o Chega que é responsável pelos distúrbios que se ouvem hoje nesta comissão. Mas, de facto, quero começar a minha intervenção e pedia-lhe que recolocasse o tempo a zeros, por favor, que começar a minha intervenção de hoje por saudar muito calorosamente o Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura, que veio aqui até hoje, e é com muito gáudio e alegria que vejo que a primeira audiência concedida por esta comissão, nesta legislatura, é à CAP. De facto, a CAP é uma instituição que vai fazer 50 anos, já no próximo ano. Foi fundada em 1975, dentro de contornos políticos bastante adversos e que importa também recordar aqui, uma vez que estamos em plenas comemorações do 25 de Abril, e para nós o 25 de Abril tem que ser comemorado entre o 25 de Abril de 74 e até ao 25 de Novembro de 75, e foi nessas condições que a CAP foi fundada para fazer valer a democracia, para fazer valer os direitos dos agricultores, para fazer valer os direitos dos proprietários rurais, que são os verdadeiros intervenientes e os agentes do ordenamento do território. A CAP hoje é a representativa de 240 organizações, é filiada na Europa, onde tem também uma representação permanente filiada na COPA, na COGECA e no GEOPA, e esteve ao lado dos agricultores também nos protestos que houve em Bruxelas, onde vi o Sr. Embaixador em janeiro último, mas, além de estar ao lado dos protestos dos agricultores em Bruxelas, a CAP foi ela própria uma precursora e uma precursora, porque precocemente em Portugal organizou 6 grandes manifestações no ano passado contra, de facto, as políticas agrícolas e florestais que estavam a ser postas em prática em Portugal e, portanto, devo também aqui saudar a CAP pela sua visão, porque, de facto, esteve muito à frente da revolta dos agricultores por toda a Europa. Sr. Embaixador, na sua pessoa, cumprimento assim então todos os agricultores de Portugal e todos aqueles que se interessam pela agricultura e pelo setor primário. O Sr. Embaixador pronunciou-se muito contundentemente e começou a sua intervenção por criticar a visão ambientalista que existe muitas vezes hoje em dia para com a agricultura e, portanto, a primeira pergunta muito pragmática que lhe queria deixar era como é que vê então que neste programa do 14º Governo Constitucional o Sr. Primeiro-Ministro tenha colocado a agricultura como um subcapítulo do 8º capítulo e dentro deste capítulo, que tem como título Desenvolvimento Sustentável e Transição Climática, portanto vemos mais aqui também no programa do Governo do 14º Governo Constitucional de Portugal a agricultura mais uma vez subjugada a um subcapítulo do ambiente, mas não só nesse capítulo do ambiente, que é o capítulo 8º do programa do Governo, este subcapítulo aparece só em terceiro lugar, muito atrás dos problemas energéticos e muito atrás dos problemas ambientais. Depois também deixar-lhe algumas perguntas bastante concretas que são, na sua perspectiva, em quantos meses é que o novo Ministro da Agricultura deverá reinstituir as Direções Regionais de Agricultura e Pescas, uma vez que fazia parte das suas promessas eleitorais, retirando as competências das CCDRs, que foi algo que a própria CAP se pronunciou contra e todo o setor também. Explicou também em quanto tempo deveríamos reprogramar a CAP, que era uma pergunta que eu também trazia para lhe fazer e agradeço desde logo a resposta na primeira intervenção, mas queria tocar outro ponto que são as 1.200 taxas existentes na agricultura. O Sr. Embaixador, numa entrevista muito recente, aludiu ao facto de que o setor da agricultura estava subjugado a 1.200 taxas e queria lhe perguntar se não lhe parece que para este Governo seria também muito importante priorizar a eliminação dessas taxas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Gastou 4 minutos e 22 segundos. Isto é para avisar o Sr. Vice-Presidente da Mesa e o Deputado João Paulo Graça que, do tempo que lhe resta para a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, dar as boas-vindas à CAP para vindo hoje a esta Casa da Democracia, para nos podermos ouvir e nós também ouvirmos as vossas preocupações. Dizer-vos que há dias em Silos reuni com agricultores, produtores de citrinos e criadores de gado. Além do problema da água, em que lhe quero salutar o desafio que fez de um consenso nacional e um consenso entre partidos para se resolver esse problema, e, portanto, foi o principal problema, mas além disso, todos eles falavam de 3 fatores em relação aos subsídios. Foi a dificuldade, a burocracia e a baixa percentagem que recebem em relação ao solicitado. Pergunto se a CAP comunga e se tem conhecimento destas preocupações e se considera que o Governo deve priorizar este assunto. Relembro-lhe que no nosso programa era a nossa primeira preocupação, ou seja, a nossa primeira prioridade. Muito obrigado e bem-vindos.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, num pequeno à parte, deixe-me dizer-lhe que quando estava a falar de serenidade, eu nunca me refiro... Desliga o microfone, por favor. Alguém tem aí um microfone ligado. Isso está-nos a criar aqui. Eu nunca me refiro a nenhum partido em especial, porque eu acredito e tenho fé que todos se comportem como adultos na sala. Dito isto, passaria de imediato a palavra à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito bem-vindos, Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura. Nós, enfim, temos aqui a correr com ligeiro atraso na agricultura, sabemos porquê, isto não é uma avaliação pessoal de uma ministra em particular, é uma avaliação política daquilo que foi feito, ou melhor dito, não foi feito nos últimos 8 anos. Há variadas queixas que, de facto, com razão, os agricultores se podem arrogar de as fazer, não apenas a questão da água, a assimetria que existe no país, o facto de faltar infraestrutura, nós partilhamos desse diagnóstico. Se a solução passa por transvases, por autoestradas de água, se passa por dessalinização, isso deverá ser, na verdade, uma avaliação mais técnica do que política, parece-nos. Há aqui questões de custo-benefício, análises económicas, e deve ser sempre feita obedecendo e respeitando questões de natureza e de biodiversidade. E, portanto, devemos sempre acautelar que estamos, partilhamos um ecossistema com a natureza e, portanto, devemos ter isso sempre em conta. Portanto, nós, de facto, subscrevemos essa posição relativamente à questão da água, subscrevemos também o atraso que houve no pagamento de subsídios, poderíamos discutir a virtuosidade de alguns desses subsídios, ou se deveriam ser redirecionados para, por exemplo, a modernização, que eu creio que a CAP também partilha, a modernização da agricultura, a questão da agricultura de precisão, de agricultura digital, de monitorização constante à distância, enfim, com recursos que são, como disse, nos Estados Unidos e no Canadá, são um bom exemplo do que se pode e deve fazer para reduzir o desperdício. O desperdício alimentar é também aqui uma grande maleita que o país tem, e essa agricultura de precisão permite também aumentar o rendimento. Portanto, muitos destes fundos e a reprogramação do PAC, através do PEPAC, pode e deve servir precisamente para esta modernização, para esta especialização, para a digitalização da agricultura e, portanto, nesse sentido, a Iniciativa Liberal, propostas que caminhem nesse sentido, iremos certamente apoiar, garantir também que nesse processo de transição, portanto, em respeito com as questões ambientais, os agricultores são devidamente compensados por custos que lhes são alheios. Portanto, nós somos sensíveis a essa questão, é uma questão de justiça e, portanto, se há uma medida que tem um foco ambiental e nós compreendemos que assim deva ser, porque, de facto, as alterações climáticas têm tido severas consequências, a afetar desde logo a agricultura, e portanto, se há aqui algum ajuste que deva ser feito, naturalmente que os agricultores não devem ter de eles próprios isoladamente sofrer as consequências disso. Portanto, acompanhamos também que a reprogramação do PAC deva ter isso em conta. De resto, dar nota também que, para já, nós vemos como positivo o facto das florestas estarem sob a tutela ou retornarem à tutela do Ministério da Agricultura e que esperemos nós, e faremos por isso, que a visão que se tem da natureza e das florestas seja uma visão de valorização e não uma visão de bloqueio. Nós sabemos que existem autoridades, nomeadamente o ICNF, que têm sido mais uma força de bloqueio e que tem sido aqui impermeável à inovação, à execução de projetos, obras paradas porque estão lá dois sobreiros ou três, e, portanto, tudo isto é impensável a um bloqueio ao país. Obviamente que as instituições têm de atender aos critérios ambientais, mas não ser aqui uma enorme força de bloqueio como foram até à data. Portanto, também aí a Iniciativa Liberal tentará ajudar no sentido de garantir uma vez mais que, em harmonia com a natureza, com a biodiversidade e com todas essas questões que também nos preocupam e devem preocupar, ainda assim isso não é uma força de bloqueio para a exploração agrícola, para a exploração pecuária. Veja-se o caso, por exemplo, da Ria de Aveiro, venho do Círculo Eleitoral de Aveiro, e muitas associações queixam, e com razão, que não há mais exploração económica, porque, uma vez mais, há ali forças de bloqueio adstritas ao Ministério do Ambiente, aí o Ministério do Ambiente, e também à SNF, que têm impedido esta valorização económica da aquacultura, das pescas, numa zona que é de enorme riqueza para todos nós e que deve ser valorizada. E, portanto, enfim, encerrava agora aqui a minha primeira intervenção, agradecendo uma vez mais a sua vinda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e obrigada também pelo rigor no tempo. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia, que dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os senhores dirigentes da CAP, e já agora aproveitaria para solicitar à Sra. Presidente que diligencie no sentido de recolhermos da CAP a proposta, se for possível, a proposta que foi enviada ao Governo para a revisão do PEPAC. Muito obrigado. Eu justamente começaria por referir algumas críticas que o PCP muito justamente fez ao PEPAC. Desde logo, ele não serve os agricultores E como é sabido, o PCP valoriza muito a agricultura, desde logo na ótica da produção nacional, da proteção da produção nacional e da soberania alimentar. Entre outros aspectos, a PEPAC introduz complexidade onde deveria haver simplificação, faltou a formação de técnicos e, sobretudo, faltou também regulamentação atempada em relação à sua concretização. Por outro lado, verificaram-se cortes severos, designadamente, e nós fazemos questão de destacar relativamente ao regime da
Está...
Já está. Por outro lado, verificou-se uma redução muito significativa de candidaturas aos apoios no ano passado, 1.772, se as minhas contas não me falham. Eu gostaria de salientar também que o PCP foi e é muito crítico relativamente ao desmantelamento das estruturas regionais do Ministério da Agricultura e Pescas e com a integração das direções regionais nas comissões de coordenação. Além de, entre outros aspectos, designadamente da integração dos trabalhadores, dos quadros técnicos e dirigentes, confirmam-se problemas muito concretos, designadamente ao nível da capacitação, do acompanhamento e do apoio de projetos e até da sua fiscalização. E em algumas regiões verifica-se mesmo uma insuficiência de fiscalização de projetos. Bom, dito isto, e à guisa de introdução, eu gostaria de colocar algumas questões concretas, sem prejuízo da curiosidade e do interesse que temos, naturalmente, na proposta que a CAP fez para a revisão do PEPAC. Foi aqui evidenciada a questão da água, da sua conservação, do uso eficiente. Eu gostaria muito especificamente de conhecer as propostas de medidas que a CAP tem na perspectiva da proteção e da conservação dos solos, muito especialmente aqueles que estão mais expostos à erosão. Uma outra questão, igualmente aqui abordada, mas que eu gostaria de conhecer mais em detalhe, que propostas é que tem no sentido da proteção das culturas de sequeiro. E, finalmente, que medidas concretas tem a CAP relativamente à pequena e média agricultura e à agricultura familiar, que é um subsetor, digamos assim, que se encontra muito desprotegido, desde logo em termos do acesso a apoios. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Senhor Deputado Jorge Pinto. 4 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Tentarei ser ainda mais curto. Senhoras e Senhores Deputados, caros convidados da CAP, na pessoa do Senhor Presidente, Senhor Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, este tema esta temática da agricultura é essencial, mas há algumas coisas que eu ouvi dos meus colegas deputados com as quais tenho de discordar e em relação às quais também gostaria de ouvir a sua opinião. Eu partilho, e peço desculpa pelo atraso, só ouvi a parte final da sua intervenção, mas partilho as prioridades que apresentou, nomeadamente no que diz respeito ao reforço no apoio à agricultura de precisão e, na verdade, uma das visitas que fiz há uns meses durante a campanha eleitoral foi ao CEIA, em Matosinhos, que é um dos centros de tecnologia de ponta do país, onde há também um grande trabalho feito de apoio a agricultores. Portanto, através da observação de satélites, indo ao nível, nós vimos isso em direto, era no Brasil no caso, mas ao nível de perceber onde estava quase cada cana de açúcar individualmente. Portanto, é este nível de detalhe. Mas sabemos bem que é essencial, e esperamos que em Portugal não se verifique o que já se verifica em muitos países europeus, que para ser agricultor ou agricultora seja obrigatório de ter-se um terreno de grandes dimensões. Nós, no LIVRE, acreditamos que a agricultura familiar é essencial e não queremos que este tipo de mecanismos de agricultura de precisão estejam apenas ao alcance de poucos agricultores, nomeadamente daqueles que já têm mais capacidades de pagar por este tipo de serviços. Portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Embaixador como é que acha que a CAP poderia contribuir para a divulgação deste tipo de apoios da agricultura de precisão e até de poupança da gestão de água, como também falou o Sr. Embaixador, para que estes possam chegar aos pequenos agricultores, que são quem mais deles necessita. No que diz respeito à sua proposta de Plano Nacional da Água, acho que é uma excelente proposta, enfim, os detalhes têm de ser acordados, porque nós sabemos bem os desafios que os outros países europeus estão a atravessar. O Sr. Embaixador saberá tão bem ou melhor do que eu os desafios em França, por exemplo, no que diz respeito à construção destas mega bacias de armazenamento de água, ou os desafios a nível ibérico, que nos dizem ainda mais respeito, e como o governo espanhol e os agricultores espanhóis fazem pressão e conseguem muitas vezes, ao ponto de a própria Convenção da Albufeira muitas vezes nem sequer ser respeitada. E ainda hoje havia no Jornal Público uma notícia precisamente sobre isso, o facto deles, do governo espanhol, para produzir mais eletricidade, estar a condicionar a água, o caudal de água que passa para Portugal. Portanto, como é que o Sr. Embaixador vê estes desafios? E no pouco tempo que me resta, dizer que me custa um bocadinho ouvir, como disse o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Eduardo Oliveira e Sousa, dizer que são aberrações as propostas e as políticas ambientais associadas à agricultura. Eu acho que são o contrário. Eu disse nesta mesma comissão ontem, que saiu ontem mesmo um estudo que mostrava que a perda de biodiversidade era a razão principal para o aumento das doenças infecciosas a nível global. Esta perda de biodiversidade está também associada a práticas agrícolas nocivas. E termino. E, portanto, queria dizer que os agricultores têm como função principal produzir comida, é certo, mas são também eles agentes de terreno e, sobretudo, agentes do território que devem ser remunerados por isso. E, portanto, a minha pergunta, e termino, é como é que o Sr. Embaixador da CAP acha que estes agentes do território podem também ser remunerados por este papel enquanto protetores, permita-me a expressão, protetores da nossa biodiversidade, que tão importante é. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa tem feito um grande esforço para não cortar a palavra a nenhum senhor deputado, mas eu tenho que apelar que tem que haver aqui algum racional, sob pena de resvalar imenso. CDS-PP, senhor deputado João Almeida, 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar em primeiro lugar o senhor embaixador Álvaro Mendonça Moura, o senhor engenheiro Luís Meira, o senhor Domingos dos Santos, cumprimentar a CAP e dizer que é um prazer enorme poder o grupo parlamentar do CDS voltar a estar representado nesta Comissão de Agricultura e poder voltar a discutir estas matérias com a Confederação dos Agricultores de Portugal e saudar desde logo o clima desta audição, porque eu acho que se vive nesta audição um sentimento de alívio e até arriscar-me a dizer que os mais aliviados são os deputados do Partido Socialista, porque podem finalmente, provavelmente, exprimir aquilo que efetivamente pensam sobre a matéria, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, e portanto só por isso, pela libertação do pensamento dos deputados do Partido Socialista, já valeu a pena. Não é maldade nenhuma, os seus deputados sabem perfeitamente, isso foi evidente pelas intervenções que fizeram, e isso é bom para todos nós e acima de tudo é bom para os agricultores, portanto não tem problema nenhum. Subscrevendo várias questões que já aqui foram colocadas, sendo o oitavo partido a intervir, mais do que colocar questões, queria colocar aqui uma questão que tem a ver com o recentrar do debate sobre a agricultura em Portugal e sobre a forma como a CAP entende que isso deve ser feito. Infelizmente, nos últimos anos, fomos empurrados para uma discussão de oposição entre aquilo que era uma tentativa de imposição de um discurso ambientalista e de uma menorização absoluta do papel da agricultura em Portugal, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, e eu arriscar-me a dizer até do ponto de vista ambiental, porque foi menorizado o papel relevante que a agricultura tem na proteção do ambiente e, portanto, ao recentrar essa matéria numa questão muito específica, que tem a ver com as cadeias de abastecimento e com a produção agrícola. Porque, e isso é uma discussão europeia mais do que nacional, valorizar aquilo que é a produção nacional e evidenciar aquilo que seria a alteração das cadeias de fornecimento caso as medidas mais restritivas fossem impostas aos nossos agricultores, que deixariam de poder produzir e vender no nosso mercado os seus produtos, obrigando a que os consumidores portugueses passassem a consumir produtos vindos de outras geografias onde as condições aplicáveis, mesmo do ponto de vista ambiental, são muito menos exigentes do que aquelas que já hoje aqui se praticam. E naquilo que é o paradoxo totalmente evidente de nós estarmos, por um lado, a restringir a produção e a causarmos constrangimentos aos nossos agricultores e, ao mesmo tempo, estarmos a dar piores produtos aos nossos consumidores. E, portanto, se podemos ou não podemos, no entendimento da CAP, recentrar esta discussão valorizando aquilo que é a nossa produção, certamente com adequação de procedimentos numa lógica muito gradual e com apoios para que isso seja possível, mas tendo sempre como comparação aquilo que aconteceria caso tivéssemos de substituir essas cadeias de abastecimento e no prejuízo que isso traria para todos os cidadãos nacionais.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada que está esta primeira ronda de questões, passava a palavra à CAP. Sr. Presidente, faz favor, dispõe 10 minutos para as respostas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, agradeço. Começo por agradecer as referências múltiplas feitas à CAP e ao percurso da CAP, que não nos são de todo indiferentes. Calo um fundo aqui aos responsáveis da CAP e, portanto, esse é o primeiro ponto. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial a todos aqueles que referiram a CAP. E para ser também já agora simpático com os senhores deputados, aproveito para lhes fazer desde já um convite. A CAP celebra no próximo ano, a 25 de novembro, os 50 anos da CAP e nós gostaríamos muito que todos os senhores deputados se associassem a um programa que está ainda em elaboração, mas que obviamente nós procuraremos que seja um programa de grande impacto, precisamente por pretendermos expor a todos, àqueles que viveram esses tempos e aos mais novos, expor-lhes o que foi o nascimento da CAP, as razões do nascimento da CAP e sobretudo o percurso que a CAP fez. Portanto, fica desde já aqui o convite, que será devidamente formalizado, mas é uma forma, digamos, de responder à simpatia que os senhores deputados manifestaram. Procurei agora responder às várias questões, muitas delas tendo um traço comum, que é a relação agricultura-ambiente. E começo por dizer que tenho, obviamente, muita esperança que, por várias razões, desde logo pela reinclusão das florestas no Ministério da Agricultura, seja possível um novo diálogo entre os Ministérios da Agricultura e do Ambiente que não houve no passado. Isto é muito importante porque o Estado deve ser, antes de mais, um facilitador do investimento e não um inibidor do investimento, no respeito, obviamente, de regras ambientais que têm que ser cumpridas, da proteção dos recursos naturais, é óbvio, mas a preocupação essencial tem que ser de conjugar os dois vetores, a agricultura e o ambiente, e nós, agricultores, somos os mais interessados em proteger precisamente o ambiente, porque seremos os mais afetados se isso não for feito. Portanto, há aqui, de facto, uma grande esperança que isto venha a ser mudado, porque, e não posso ocultá-lo, no passado nós temos enfrentado as maiores dificuldades pela burocracia, pelo não funcionamento também do Ministério do Ambiente. Falo muito concretamente na APA, na Agência Portuguesa para o Ambiente, com casos que eu não vou perder tempo aqui a enumerar, mas que contados à mesa do café não se acreditaria. Um agricultor ser autorizado a fazer um determinado projeto de investimento, autorizado pelo Estado. Eu não quero saber se é A ou B, é o Estado que a autoriza. E depois é o mesmo Estado que o impede de o executar. Passo, para não perder tempo, passo os detalhes, mas isto efetivamente tem que passar a funcionar de outra forma. A APA tem que atuar também na defesa inteligente, na defesa económica do ambiente. Procurando responder as várias questões e também tomando muito boa nota da maneira que me pareceu muito positiva como os seus deputados reagiram ao desafio que lhes fiz de adotarmos este desígnio nacional da água e de procurarmos elaborar em conjunto, envolvendo todos os partidos, um plano nacional da água. Portanto, tomando muito boa nota disso, procurei, dizia, responder a várias questões. Primeiro, sim, o sequeiro é parte integrante e fundamental deste Plano Nacional da Água. Repito aquilo que disse na intervenção inicial. O Plano Nacional da Água não é só para o regadio, é para apoiar a agricultura de sequeiro também, e como alguém disse aqui, penso que houve vários deputados a dizer isto, o sequeiro é garantia de coesão territorial e social no nosso país. Sem apoio ao sequeiro, nós teremos a não apoiar a maior parte da superfície agrícola útil em Portugal. Portanto, muito claramente, este plano tem que abranger, obviamente o sequeiro. Depois, em relação a perguntas muito concretas, eu começaria por dizer que estas redes de armazenamento, o Sr. Deputado Nelson Brito falou nelas, visam precisamente esse apoio ao sequeiro. Em larga medida, quando se fala de armazenamento de pequenas dimensões, estamos a pensar precisamente no sequeiro. É um dos exemplos, obviamente que sem excluir medidas mais amplas, mais profundas, mas essas redes de armazenamento e distribuição, sendo que há aqui imenso trabalho a fazer, até de recuperação, de evitar desperdícios nos sistemas públicos, etc. Depois, em relação ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, não, queria dizer-lhe que nós partilhamos do seu ponto de vista em relação ao mercado de carbono. É evidente que os agricultores têm que participar neste mercado. Há, aliás, duas questões que têm a ver com o mercado de carbono e com a energia, que têm que ser vistas complementarmente. Os agricultores têm que ter a certeza de que a energia que vão passar a produzir, a energia renovável, pode ser vendida à rede, mas para isso é preciso ter certezas, é preciso ter garantias, é preciso ter, no fundo, previsibilidade, sem a qual não há investimento. Mas eu não posso senão dizer que estamos inteiramente de acordo quanto à importância da entrada dos agricultores no mercado voluntário de carbono. Eu, quando falo de entrada, falo em larga escala, é disto que estamos a falar. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Frazão, a quem também mais uma vez agradeço as palavras simpáticas que dirigiu à CAP, o Sr. Deputado Pedro Frazão, não estou preocupado com a ordem da agricultura no índice de um programa eleitoral, estou preocupado com a aplicação. E respondo-lhe claramente à sua pergunta sobre as direções regionais, dizendo amanhã. O que nós entendemos que devia ser feito é amanhã, ou seja, nós não podemos esperar, nós não podemos atrasar medidas que são indispensáveis ao funcionamento do Ministério da Agricultura. Senhores deputados, até ao fim de dezembro de 25, portanto, 19 meses, se as minhas contas não me falham, eu venho do direito, não sei de matemática, mas acho que são 19 meses, nós temos que executar do PEPAC e do PDR 2020 1.050 milhões de euros. Temos 17 meses, não é para aprovar as medidas, é para executar. Isto não foi feito anteriormente, ou seja, vamos ter que passar a executar uma quantidade infinitamente maior. E eu pergunto, é possível fazer isto sem ter a possibilidade de uma cadeia de comando direta às direções regionais? Ai, não é não. Quer dizer, por melhor que seja o ministro, por melhor intencionado que seja o governo, sem uma cadeia de comando, isto implica-se a qualquer empresa, a qualquer organização. Se eu tiver uma tarefa urgente e muito importante a executar, eu, como responsável da organização, tenho que ter uma cadeia de comando a quem está no terreno e tal. Porque, efetivamente, não é possível depois aplicar este dinheiro sem depois haver os controlos necessários, etc, etc. Isto não é possível. Por favor, entendam isto como uma impossibilidade. Portanto, a resposta ao deputado Pedro Frazão, que levantou uma questão extremamente pertinente, é quando é que devia ser feita? Já, hoje, se possível, se não, de preferência amanhã, mas imediatamente. Depois, em relação ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a questão dos subsídios para a modernização, para a digitalização, com certeza, sem dúvida, eles devem o apoio à agricultura tem que ser um apoio para a modernização, para uma agricultura mais competitiva. E, portanto, tudo o que seja apoios nesta direção são, obviamente, bem-vindos e são indispensáveis, porque é a agricultura do futuro. Agora, senhores deputados, não é possível a agricultura de precisão se eu não tiver internet. E eu tenho várias regiões do país onde não tenho internet em zonas rurais. E para os agricultores é pouco relevante ouvir dizer, mas a internet cobrirá 80% ou 90% da população. Ótimo, só que não cobre 80% do território. E, portanto, não é possível a agricultura de precisão sem internet. Isso não existe. Ou seja, é preciso um esforço particular para que a digitalização, no fundo, da agricultura cubra todo o território nacional. Devo dizer que Portugal apresentou para o programa da Comissão Europeia de 24, por proposta da CAP, a ideia de um Digital Rural Act. Foi o Governo que apresentou como proposta para a Comissão Europeia no seu programa de 24. Porquê é que nós propusemos isso e o Governo aceitou? Precisamente para dizer à Comissão, não pode haver uma Europa a duas velocidades, a Europa das cidades e a Europa dos territórios rurais, e isso passa muito por isto. Portanto, há aqui um esforço, sem isto não é possível um progresso grande da agricultura. Em relação ao regresso das florestas, já falámos, efetivamente não pode, as florestas têm que ser vistas na vertente ambiente, o ambiente social, a medida de retenção das pessoas, mas tudo isto pressupõe sustentabilidade económica. Sem isto, obviamente, que haverá, que as coisas não poderão ser feitas. Se o Sr. Presidente me desse um minuto, eu gostaria de pedir ao Engenheiro Luís Mira que referisse aqui um ponto que foi abordado agora numa das intervenções finais, e que eu preferia que fosse o Engenheiro Luís Mira, sobre a questão da proteção dos solos e da pequena agricultura familiar. Se me desse ainda um minuto.
Sr. Presidente, se achar que um minuto apenas é suficiente, dar-lhe aí um minuto, mas vai haver uma segunda ronda onde vários senhores deputados se vão inscrever e talvez, se entenderem, deixo a vosso critério, tranquilamente, mas talvez fosse melhor, porque teria mais tempo para explicar e...
Muito bem,
se pudesse ser assim, temos... Vou-lhe pedir...
Desculpa.
Peço desculpa, porque é uma questão prática, temos que desligar os microfones. Passaria a uma segunda ronda. Temos um total de 9 senhores deputados inscritos, dispõe de 2 minutos cada um, sendo que a mesa vai ser mesmo rigorosa nos 2 minutos... Passando, tendo aqui a entidade convidada, a CAP, Sr. Presidente e Engenheiro Luís Mira, neste caso dou já a nota, dispondo do tempo global da segunda ronda, portanto que será cerca de 18 minutos e aí terá talvez mais espaço para dar as respostas e explicações com mais cuidado. Portanto, eu passava de imediato às inscrições da segunda ronda, que já nos fizeram chegando à mesa. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Valente. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, na sua pessoa cumprimento todos os elementos da CAP hoje aqui presentes e deixe-me dizer que é um gosto muito grande tê-los aqui hoje, para podermos ter a oportunidade de ouvi-los e assimilar, acima de tudo, um princípio de relação, de cooperação que nós temos o dever de estabelecer convosco. Já ouvimos aqui várias bancadas e creio que é unânime que o setor agrícola atravessa uma grave crise, seja por ação política, seja por ação climática. E o ponto de partida, acima de tudo, é este. a tutela perdeu estruturas, o ritmo de execução dos fundos comunitários diminuiu, a atividade é pouco valorizada, e é pouco valorizada porque muitas pessoas desconhecem o papel dos agricultores na produção de alimentos, no contributo para a sustentabilidade económica, ambiental e também social. O PEPAC está, ou foi elaborado de forma desajustada, sem ouvir os agentes do setor agrícola. A atividade agrícola é muito pouco atrativa para os jovens, a partir do momento em que apenas 14% destes jovens têm menos de 40 anos, e creio que é necessário dar uma resposta musculada, porque, e de todas as bancadas, porque se há visões ideológicas que nos separam, há um objetivo que eu creio que deve ser consensual e unânime entre todos. E sendo eu natural de um concelho que se intitula como capital do porco alentejano, Ourique, vejo com muita apreensão e muita preocupação o facto de ainda subsistir além fronteiras, muito nomeadamente nos Estados Unidos, a ideia de que hoje em dia ainda existe a peste suína em Portugal, impedindo assim a exportação desta espécie. E a pergunta que lhe deixo aqui de forma muito direta é se já foi desenvolvido, ou se está a ser desenvolvido, ou se está a ser pensado qualquer iniciativa do foro associativo de forma a clarificar este problema. E a segunda questão que deixo aqui...
Tem mesmo que terminar.
Não vou deixar porque já há tempo, e quero respeitar todas as bancadas e, acima de tudo, a senhora Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Deputado. Eu peço mesmo rigor, o tempo está, a hora vai avançada, e, portanto, peço a todos. Senhora Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria também cumprimentar a CAP na pessoa do seu Presidente. Queria, antes de mais, agradecer todos os esclarecimentos que nos trouxeram até aqui e que nos permitirão, de certeza absoluta, trabalhar da melhor forma na área da agricultura. Eu também queria dizer que foi com grande satisfação que li as declarações do Senhor Presidente sobre os trabalhadores imigrantes. O Senhor Presidente, nestas notícias recentes, diz que, por exemplo, algumas empresas chegam a ter 300 trabalhadores imigrantes, deve haver um controle das pessoas que sejam contratadas, mas em devida forma, apela a que os trabalhadores estrangeiros sejam devidamente integrados, nas melhores condições de vida digna e com respeito pelos seus direitos. E isto, ao mesmo tempo, penso que existe aqui uma contradição naquilo que a comunicação social e naquilo que nós lemos e que ouvimos na comunicação social. E, concretamente, o caso dos trabalhadores que vêm trabalhar para as estufas, o caso ainda da última campanha da azeitona na zona de Beja, em que, para quem não está tão dentro do assunto, fica completamente, pensa completamente diferente daquilo que aqui está dito. E a pergunta que eu queria deixar era, faça isto e dando conta de que na realidade existe aqui uma contradição naquilo que diz a CAP, o que é que pode, junto dos vossos associados, o que é que pode ser feito pela CAP, naquele papel também que vos cabe, de sensibilização, de formação, para limpar esta imagem negativa da mão de obra dos imigrantes quando vêm para o nosso país, que, como diz aqui, se não os recrutassem, não havia possibilidade de fazer esses trabalhos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Deputada. Passava de imediato a palavra à senhora Deputada Diva Ribeiro do Chega. 2 minutos.
Obrigada, senhora Presidente. Saúdo também todos os representantes da CAP. As últimas duas legislaturas executaram um reiterado esvaziamento das competências do Ministério da Agricultura. Consideramos que é urgente a devolução de todas as competências, quer políticas, quer históricas, ao Ministério da Agricultura. Em reunião com várias associações do Baixo Alentejo, de agricultores do Baixo Alentejo, todos eles me transmitiram várias preocupações, mas uma foi transversal a todas as associações. É urgente a devolução das competências, nomeadamente a restituição das DRAPs. As DRAPs são essenciais, a reabertura rápida e urgente das DRAPs. Uma questão que eu queria também aqui deixar é relativamente ao alargamento do perímetro de rega do Alqueva. O que é que está previsto relativamente a esse fator? Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passaria a palavra ao senhor deputado Eduardo Oliveira Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, só queria fazer uma pequena nota, é que eu nutro a simpatia pessoal pela doutora Maria do Céu. Ficar-me-ia mal e nunca me ouvirá fazer referências de caráter pessoal, seja que pessoa for, governante ou não. Aquilo que eu fiz foi uma alusão à escolha do Partido Socialista, e o Partido Socialista, esse sim, está aqui representado. E foi muito bem sucedido naquilo que mandou fazer à doutora Maria do Céu. E é contra isso que eu estou, não é contra a doutora Maria do Céu. Feito este reparo, gostava só de dizer que, Sr. Presidente da CAP, eu sei bem o casaco que o senhor veste e digo-lhe que, na minha condição de deputado, enquanto eu puder e estiver, eu vou dedicar a minha ação e o meu conhecimento a vários assuntos, e são eles: a água, a energia, a questão das alterações climáticas, a questão do agroalimentar e da agroindústria. Nós precisamos de fomentar a criação e o crescimento de valor associado às atividades no mundo rural, à produção e à aplicação ininterrupta de conhecimento para ser permanentemente introduzido no setor, em especial dedicado aos jovens e à facilidade com que eles abrangem ou que eles abraçam a inovação e, por último, dignificar o setor. E eu tenho um sonho, já utilizei esta expressão várias vezes, que é sentir que há, por parte da população, um reconhecimento pelo setor agrícola e um orgulho no consumir português. Este vai ser o mote da minha passagem por esta casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado, passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Arruda, do Chega. 2 minutos, Sr. Deputado.
A minha intervenção é muito rápida. Por várias vezes já me reuni com agricultores lá nos Açores e todos eles falam-me sempre do mesmo. E ver que o Partido Socialista dá-me logo vontade de saltar para cima e fazer uma pergunta. Para que tanta papelada? É que todos eles me... perguntam-me a mim. E o Chega não esteve no governo, que até foi o Partido Socialista. Muita papelada, ou seja, a burocracia é tal que quase que impede os agricultores de produzirem e produzirem mais e melhor e de melhor qualidade e em boa quantidade. Lá nos Açores temos uma prática extensiva agrícola, reconhecida por todos, com um meio ambiente reconhecido por todos. Temos inclusive créditos de carbono, deveríamos ter, tendo em conta também as nossas florestas açorianas. E eu queria perguntar-me diretamente, ao Sr. da CAP, se não concorda comigo, a quantidade de burocracia, taxas e taxinhas que amarram os agricultores de tal forma que não os permitem produzir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Luísa Ariosa, também do Chega. 2 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Embaixador Álvaro e Moura, Sr. Domingos dos Santos e Sr. Engenheiro Mira, Srs. Deputados, começo por agradecer, como representante da bancada parlamentar do Chega, pela CAP se ter deslocado aqui à Assembleia da República para expor as vossas preocupações. Apesar do pouco peso que a agricultura neste momento representa no PIB do nosso país, reconhecemos que são um setor económico primordial para a nossa sobrevivência como nação. Também em contacto com agricultores ribatejanos, posso dizer que a lesíria ribatejana, por ter o rio Tejo bem perto, privilegia as culturas de regadio, como são as hortícolas, o milho, a vinha e tantas outras. Assim, temos duas questões a colocar. Gostávamos de conhecer quais as dificuldades com que se deparam os agricultores no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos, tão necessária para as culturas de regadio. E também, porque nos preocupa bastante, qual a posição da CAP quando cada vez mais há uma ocupação dos terrenos agrícolas com painéis solares. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E a última intervenção desta audiência, Sr. Deputado Jorge Galveias, também nos chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura e os restantes membros da CAP presentes e dizer que hoje em dia, hoje é o dia da espiga, um dia com grande significado para o povo português e é um bom dia para receber nesta casa a CAP. Não só em nome do Distrito de Aveiro, mas em nome de Portugal, de todos os agricultores portugueses, pergunto a Vossa Excelência qual a posição da CAP relativamente ao IMI dos terrenos agrícolas e florestais. Estão ou não de acordo com o fim deste imposto, que se na habitação é conhecido como o imposto mais estúpido, na agricultura e na floresta consegue não ter pés nem cabeça? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradeço aos Srs. Deputados a gestão do tempo e o rigor, porque de facto a hora vai longa. E agora sim, a CAP, a nossa convidada, tem neste momento 14 minutos, eu disse 18, foi um lapso meu, mas com a tolerância que a mesa teve desde a fase inicial, portanto começava pelo Sr. Presidente. Sr. Embaixador, tem a palavra e depois vai indicando para passar a palavra, apenas solicito que me dê a nota no momento de passar a palavra para ficar registado em alta quem é o interveniente seguinte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Então, eu farei agora a primeira parte desta nossa intervenção e depois pediria ao Vice-Presidente Domingos Gomes e ao Secretário-Geral Luís Mira para intervirem seguidamente. Mas eu queria, no princípio desta intervenção, responder à Sra. Deputada do Partido Socialista, que fez uma referência à questão dos trabalhadores migrantes. Sra. Deputada, fomos nós, CAP, e não outros, quem fizeram as propostas mais avançadas em sede de concertação social em relação aos trabalhadores migrantes. E porquê? Porque consideramos uma profunda injustiça que trabalhadores migrantes, que são indispensáveis ao desenvolvimento económico do nosso país, não sejam acolhidos com condições mínimas de dignidade humana. E fizemos propostas até no âmbito fiscal, que aliás foram aceitas e incorporadas no presente orçamento, no sentido precisamente de facilitar e de encorajar as empresas a disponibilizarem instalações para os trabalhadores migrantes. Mas, Sra. Deputada, dois pontos. Primeiro, muitas vezes os problemas advêm não das empresas, mas dos próprios municípios que se opõem à instalação de trabalhadores migrantes em habitações a construir pelas empresas. Portanto, nós temos aqui um problema sério, que é muitas vezes as empresas disponibilizarem-se para construir habitações e tal não lhes ser permitido por alguns municípios. Portanto, temos aqui necessidade de articulação. E aproveito, Sra. Deputada, para dizer o seguinte: se há matéria muito urgente que este Governo tem que atacar imediatamente, é a situação na AIMA. A situação na AIMA, AIMA ou filho da AIMA, o nome que lhe quiserem dar, mas tem que haver uma entidade responsável por isto, tem que haver um controle da imigração. Nós não queremos, apesar da necessidade enorme de trabalhadores estrangeiros, nós de modo nenhum queremos uma imigração descontrolada. A imigração tem que ser controlada, as pessoas têm que vir para o país com os contratos em devido termo, mas o que não podemos é ter pessoas selecionadas para vir para o país e depois não termos capacidade até a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros para emitir esses vistos em tempos oportunos. E eu sei do que falo, porque bati-me como secretário-geral do Ministério para que isto não acontecesse. Mas isto, senhores deputados, passa, e tenho pena neste momento, mas tenho dito noutras ocasiões, não estar aqui ninguém ligado às finanças, isto passa por um reforço de verbas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sem isto não há solução, porque as secções consulares não têm capacidade física para isto. Portanto, a imigração é indispensável, os imigrantes têm que ser tratados com dignidade, têm que ser socialmente incorporados na nossa sociedade, mas tudo isto tem que ser regulamentado, tem que ser apoiado. Isto exige uma reformulação da AIMA, que eu peço muita desculpa, mas não está a funcionar. Há meses que nada funciona naquele sector e, portanto, eu não podia deixar de aproveitar este ponto para esta oportunidade que me deu ao falar nos trabalhadores migrantes para pedir uma atenção dos senhores deputados também para o funcionamento da AIMA. Acho que é absolutamente indispensável. Se o senhor Presidente permitisse, eu pediria ao Vice-Presidente Domingos Santos para intervir agora e depois o Secretário-Geral Luís Mira. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Presidente. Vice-Presidente Domingos Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e não me alongar demais, que já foram feitas as apresentações e cumprimentos. Só queria, para já, lamentar também, porque o senhor deputado Alfredo Maia do LIVRE fez uma questão e, entretanto, ausentou-se. Desculpe, não, mas não era Alfredo Maia, era Jorge Pinto do LIVRE. Peço imensa desculpa. Ausentou-se e isso demonstra, de facto, que a agricultura não deve ser prioritária. Fez uma questão muito concreta, que era relativamente ao acesso da agricultura de precisão e relacionou com a dimensão das explorações, se era acessível a todas a dimensão das explorações, se não era só para as explorações de maior dimensão. E eu quero só aqui alertar que, para conseguirmos ultrapassar este problema da pequena dimensão da nossa parcela, e muitas vezes ganhar, muitas vezes não, na maioria das vezes, temos que ganhar dimensão crítica a uma figura que foi criada pela União Europeia no início dos anos 90, que é as organizações de produtores. E é fundamental haver um reforço nas organizações de produtores. E só para deixar estes números presentes, que acho que é para nós refletirmos, quando todos falamos sempre de organização da produção nas estratégias conjuntas, é que nós, em Portugal, já conseguimos atingir, até 2015, os 30% da produção organizada em Portugal. Neste momento, estamos nos míseros 20%. Regredimos, nos últimos 8 anos, cerca de 10% da produção organizada. Só para refletir, quando a média da União Europeia anda muito próximo dos 50%, anda a rondar os 50%. Portanto, todas estas ferramentas que foram faladas de digitalização, de agricultura de precisão, mas não só, tudo o que é tecnologia, tudo o que é aplicar técnicas de produção muito mais eficientes, garantidamente que as organizações produtores têm essa capacidade de acrescentar valor e de diminuir os custos a cada produtor de uma forma isolada. Era este esclarecimento que eu gostaria de ter dado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Agora, Sr. Secretário-Geral de...
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu primeiro, antes de responder às questões, e agradeço aos deputados que ficaram aqui, gostava de fazer aqui um desafio. Falou-se aqui no PEPAC, nas alterações do PEPAC. Aprovou-se o PEPAC e a Comissão de Agricultura e o Parlamento não disseram uma palavra sobre o PEPAC. Perdem horas aqui a discutir coisas que não têm nenhum interesse para a vida das pessoas e passam por cima destas questões. A mesma reprogramação, uma matéria super importante. O que é que a Assembleia da República diz sobre isso? Nem sabe o que é isso, nem tem noção do que é que se está a tratar. Bom, depois disto, as questões que colocaram aqui. Esta, acho que era bom a gente depois também discutir as coisas de uma forma objetiva. Eu, quando falo em agricultura familiar, e não vamos discutir aqui o conceito de família, lembro-me logo da família Ortigão Costa. Deve ter sido isso que o deputado do PCP falou. Portanto, depois às tantas não entendo o que é que estamos a falar. Estamos a falar em pequenos agricultores e agricultores empresariais ou estamos a falar na família? Se estamos a falar na família, eu dou o exemplo da família Ortigão Costa. Vamos começar a tratar as coisas seriamente. Portugal tem necessidade e a PAC falou-se muito no apoio à pequena agricultura. Não sei se os seus deputados sabem, Portugal é o país na União Europeia que tem 9% do orçamento do primeiro pilar dedicado aos apoios à pequena agricultura. Nenhum país tem isso. Portugal é o país, e essa proposta foi feita pela CAP, isto era para responder, que considera que é agricultor quem tem mais de 0,2 hectares. Há países que consideram que só pagam ajudas acima de 5. Mas isso depois são definições, mas depois a gente diz, ai, as coisas não andam. Pois não andam, mas quem decide é esta casa. A questão das taxas e das taxinhas também já aqui foi tratada. É verdade, CAP, e vamos fazer mais uma sessão. Mas quem legisla são os senhores que estão aqui. Se eu tivesse aqui a legislar, já tinha feito uma proposta para reduzir isto. Dessas 1.200 taxas, algumas são de 1930 e não sei o quê. mas são os senhores que legislam. Portanto, nós temos lá e temos muito gosto de os convidar quando organizarmos isso. Mas eu agradecia era que os senhores nos ajudassem a legislar no sentido de retirar essas taxas e taxinhas que não fazem nenhum sentido. Quanto à questão que foi colocada aqui, da... deixa-me lá ver que tenho aqui tantas, a questão de muita papelada. É verdade, Portugal exagera e há muita papelada, mas é assim, mal será o dia que os agricultores não tiverem que preencher a papelada e deixarem de receber todos os anos 1.200 milhões de euros. É verdade, o governo português complica aquilo que é complicado, mas também é verdade que tem que haver rigor na forma como se atribuem as ajudas e tem que haver objetividade. Tem que haver é outra coisa, é que a legislação quando sai com as regras já sai atrasada 6 meses. Outra questão, neste momento a campanha está atrasada, isso vai levar a que haja um risco dos pagamentos serem atrasados. A Comissão da Agricultura já fez alguma iniciativa para tentar ajudar a resolver esse problema, para pressionar, a dar condições para que isso não aconteça? Estas é que são as questões dos agricultores. Quanto mais próximo a Assembleia da República tiver dos problemas que o agricultor tem hoje à tarde e amanhã de manhã, mais se torna eficiente a vossa presença aqui e a questão do tempo que é aplicado. Questão do fim do imposto do IMI, com certeza. O IMI, não vou aqui perder tempo, é um imposto que só se fazia sentido quando não havia imposto sobre o rendimento. A partir do imposto sobre o rendimento, nas cidades ainda tem uma mínima justificação com as recolhas do lixo e com isso tudo. Na agricultura não tem nenhuma justificação, porque as pessoas pagam o imposto sobre o rendimento que têm. A questão das dificuldades sobre os recursos hídricos, também já foi aqui dito. Há uma oportunidade neste governo de entendimento e de funcionamento com estabilidade e com respeito pelas regras ambientais, mas o ambiente não pode ser um entrave ao desenvolvimento de uma agricultura sustentável. E hoje a APA é um entrave ao desenvolvimento da agricultura. E isso tem que acabar, mas isso tem a ver com a postura política de quem está a governar. E eu gostava de deixar, porque eu não vou ter tempo a responder às perguntas e vamos cumprir, há aqui perguntas que demorariam uma manhã para a gente as discutir e para os senhores terem essa informação. Sobre, por exemplo, os trabalhadores, que já aqui muito se falou, estamos disponíveis, quando os senhores quiserem, para organizarmos uma visita a Odmira para se ver in loco como é que essas pessoas estão, como é que as empresas funcionam. E depois os senhores podem fazer uma boa análise daquilo que é. Questão dos baldios, só para terminar. A CAP tem hoje uma candidatura ao agrupamento a agrupamentos de baldios. É uma ação que vamos fazer para ajudar a encontrar soluções para esse tipo de territórios e é necessário que não sejam encontradas soluções à força, tentar que os baldios entrem naquilo que são as regras do primeiro pilar. Não, há que construir uma solução para os baldios.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Respeitando o tempo, queria uma vez mais agradecer aos deputados que quiseram participar neste debate. Para além deste agradecimento, ficam duas notas. Uma, para reforçar o desafio que lancei de se procurar alcançar um pacto nacional sobre a água que envolva a criação de uma rede nacional, portanto, todos os partidos. E depois uma nota final que eu gostaria de deixar, obviamente necessitando depois, e os senhores certamente terão uma discussão sobre isto em devido tempo, mas um ponto muito específico que a CAP dá uma grande importância. No final da legislatura anterior, a nosso ver erradamente, mas a Assembleia é que decide, foi alterada a legislação relativa à Casa do Ouro. Eu queria dizer-vos que a CAP lamenta profundamente a recorporativização da Casa do Ouro. No fundo, fomos regressar ao tempo do corporativismo e isto quer dizer que nós temos para a nossa frente uma enorme tarefa em relação à alteração da casa da legislação que está hoje aprovada, mas que carece de regulamentação sobre a Casa do Douro. E eu queria deixar aqui muito claro que a CAP só vê um caminho nesta matéria, que é um caminho do associativismo privado, do associativismo livre, do associativismo não obrigatório. Nós somos radicalmente contra qualquer tipo de associativismo obrigatório e não vemos nenhuma razão para se abrir uma exceção em relação à Casa do Douro. E devo ainda acrescentar que, a nosso ver, a legislação aprovada padece de claras inconstitucionalidades que, no caso de a lei não ser revogada, pois ficará como o único caminho possível, mas um caminho que nós trilharemos decididamente, porque o futuro não está na obrigação das pessoas se vincularem a esta ou aquela associação. O caminho está na liberdade das pessoas se associarem quando entenderem. É esse toda a gênese do movimento associativo e nós não vemos nenhuma razão para que a Casa do Douro seja uma questão diferente. Devo dizer, aliás, que associadas da CAP, representando mais de 60% dos viticultores do Douro, dirigiram em devido tempo uma petição ao Sr. Presidente da República no sentido de não promulgar esta lei, que acabou por ser promulgada nos últimos dias do Parlamento anterior. Mas não queria deixar nesta audiência, que uma vez mais agradeço nos ter sido concedida tão rapidamente, não queria deixar de terminar sem a manifestação desta nossa preocupação. Srs. Deputados, muito obrigado a todos e obviamente estão todos convidados e nós contamos receber-vos no próximo mês na Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Portanto, sintam-se desde já convidados e receberão o devido convite. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Vice-Presidente. Apenas eu julgo que no fim desta intervenção se justifica uma justificação também. Permita-me a redundância. Alguns dos senhores deputados, de facto, tiveram de abandonar a comissão porque são de grupos parlamentares mais reduzidos e já está a decorrer o plenário, portanto, não têm condições de estar nos dois locais e, portanto, dar essa nota, perceber-se-á que é mais difícil e tem mais constrangimentos alguns grupos parlamentares. E depois uma segunda nota relativamente àquilo que aqui foi referido do que fazia a Comissão de Agricultura. Eu não posso deixar de dar uma nota geral, independentemente das opções políticas de cada grupo parlamentar relativamente às iniciativas, a Comissão acaba por tratar daquelas que são as suas iniciativas e que aqui aparecem, umas nas quais nos revemos naturalmente cada um dos grupos parlamentares, outra nas quais não nos revemos, mas isso também é liberdade e democracia. E, como sabe, Sr. Engenheiro Luís Mira, a questão da revisão do PEPAC é da competência do Governo e, tanto quanto sabemos, até já está a acontecer porque está publicamente anunciado. Mas também temos sempre que ter em conta que, fruto das circunstâncias, os trabalhos desta Comissão aconteceram apenas há cerca de 3 semanas, apenas iniciámos o trabalho e eu acredito e estou convicta que de todos terá o interesse de criar os melhores diplomas ou combater as iniciativas que dão entrada nesta Comissão pelo bem da agricultura e do mundo rural. Muito obrigada a todos, mais uma vez.
Para que efeito, Sr. Deputado? Um ponto de ordem sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que depois da forma como esta reunião correu e atendendo a que surgiu uma possibilidade de sugestão em relação à forma como a Comissão deve articular em tempo real aquilo que são os trabalhos na área da agricultura à escala nacional, também pode ficar a sugestão feita pela Sra. Presidente ao Presidente da CAP, que sempre que exista necessidade desta Comissão tratar iniciativas legislativas promovidas pela CAP através de uma petição ou iniciativa legislativa de cidadãos, estamos disponíveis para poder fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu não vou transmitir porque julgo que a CAP, os próprios ouviram e, portanto, vou dar como transmitida a sugestão. Muito obrigada, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião.